todos mais uma vez. Boa tarde, agora 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Agora 15 horas em Cabo Verde, 17 em Angola, 18 horas em Moçambique e África do Sul. António Simões, na síntese da atualidade.
Tomaram as posses os secretários de Estado para as províncias moçambicanas, mais a cidade de Maputo, um momento aproveitado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para deixar algumas exigências. Nyusi diz que é preciso verticalidade, integridade e capacidade de distinguir com rigor os interesses públicos dos privados para evitar o conflito de interesses. Mas não só. Segundo o chefe de Estado, é preciso, sobretudo, não se deixarem levar pela corrupção e outras práticas que mancham o desempenho e o bom nome da função pública moçambicana.
Ninguém está acima da lei ou é superior ao povo. Valorizem as contribuições do povo e trabalhem com humildade num espírito de inclusão sem discriminação. Com a descentralização, queremos estar cada vez mais próximo do povo. É nesta ordem que vos convido a se juntar aos nossos esforços para imprimir uma dinâmica vigorosa, duradoura e exemplar de combater a corrupção e todas as suas formas de manifestação em todos os campos de atuação. Por isso, na vossa atuação no dia a dia, devem repelir todos os compromissos e práticas nocivas ao profissionalismo e não vão para casa deixando uma pilha de documentos para tratar no dia seguinte. Vasculha em vez daquilo que tem que ser imediato.
As recomendações deixadas pelo Presidente moçambicano aos primeiros 10 secretários para as províncias na história do país, nomeados à luz do processo de descentralização administrativa aprovado pela Assembleia da República e que resultou do acordo alcançado entre a Renamo, o principal partido da oposição, e o governo. Isabel dos Santos decidiu sair da estrutura acionista da EFASEC, anunciou a empresa. A empresária angolana anunciou a decisão com efeitos definitivos, tendo os seus representantes renunciado aos cargos no grupo. Assim, na sequência desta decisão, Mário Leite da Silva renunciou ao cargo do presidente do Conselho de Administração, bem como o advogado Jorge Brito Pereira, que renunciou ao cargo de presidente da Assembleia Geral da EFASEC Power Solutions, ambos com efeito imediato. A empresária angolana Isabel dos Santos escolheu, entretanto, a empresa Sonoran Policy Group como consultora, contratos que foram assinados entre aquela firma norte-americana e a companhia Terra Peregrine S.A., dados conhecidos no âmbito da investigação. Luanda Lix, Lia Montes.
Os contratos são um acordo de consultoria firmado entre a Sonoran Policy Group do Arizona e a companhia portuguesa Terra Peregrine, sociedade anónima, uma das empresas através da qual Isabel dos Santos negociava. Assinam Robert Strick, fundador e presidente executivo da consultora norte-americana, e o responsável da Terra Peregrine S.A., com sede em Lisboa. Mas o que é a Sonoran Policy Group? É uma firma lobbyista com relações próximas à administração Trump, de acordo com o Centro Open Secrets dos Estados Unidos. Um contrato foi assinado um dia depois de se saber que um consórcio de jornalistas estava a investigar o império de Isabel dos Santos. O fundador do grupo lobbyista em causa, Robert Strick, foi conselheiro de Donald Trump nas últimas eleições norte-americanas e tornou-se um exemplo das novas operações de lobby que marcam a administração Trump. A investigação Luanda Leaks trouxe à tona todos estes factos e revelou que uma filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, movimentou centenas de milhões de dólares naquele que é considerado um país pobre, tornando-se suspeita, entre outros crimes, de lavagem de dinheiro.
Isabel dos Santos já refutou, entretanto, todas as acusações que lhe são movidas, dizendo que são de cariz político. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau reafirmou hoje a posição já conhecida da CNE sobre o processo eleitoral, em que afirmou que tinha esgotado legal e definitivamente todos os seus poderes no processo eleitoral. À saída da audiência com o presidente do Parlamento, José Pedro Sambu não quis aprofundar para os jornalistas o teor da conversa com Cipriano Cassamá.
Como sabem, a CNE e a Assembleia Nacional Popular têm relacionamento institucional. Tocamos alguns aspectos que têm a ver com o processo contencioso eleitoral, que não posso aqui revelar como podem saber.
Na semana passada, depois do pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça, que mandou a Comissão Nacional de Eleições começar de novo a operação de apuramento nacional dos resultados eleitorais, a CNE disse, em nota, que já tinha esgotado legal e definitivamente todos os seus poderes no processo eleitoral, aguardando apenas a tomada de posse de Umaro Sissoko Embaló como presidente eleito. Seguidamente, Cipriano Kassamá reuniu-se com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Em cima da mesa esteve a questão do contencioso eleitoral. No final desta reunião, Paulo Sanhá não prestou quaisquer declarações à imprensa, mas em off afirma que a posição da Corte Suprema sobre esta matéria foi tornada pública no seu último acórdão.
Essencial das notícias às 4 da tarde, hora de Lisboa, Bissau e São Tomé. A edição a esta hora com António Simões. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.